Boa tarde, Oswaldo Navarro, a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Para nós é uma alegria estar aqui novamente para falar um pouquinho sobre a organização aí do período inicial do ano letivo.
Bom, a professora Aline Firmino das Neves é a nossa secretária. Tivemos aí, nós estamos tendo aí os cursos de capacitação, fechando, né? A capacitação para os nossos professores. Tudo dentro dos conformes, tudo alinhadinho, tudo bonitinho para começar as aulas, professora. Entrega dos kits, como é que está a situação?
Com relação à capacitação, que foi sua primeira pergunta, nós já fizemos uma reunião de alinhamento com todas as coordenadoras, porque muitas trocas aconteceram, né? Mudança de gestão, mesmo sendo o mesmo prefeito, a secretaria está de cara nova, o vice-prefeito também bastante atuante. Então nós optamos por fazer uma reunião de alinhamento com todas as nossas 19 diretoras das instituições municipais, entre CMEIs e escolas, e também todas as coordenadoras. Deu uma média aí de 50 pessoas na reunião. E aí nós passamos uma tarde alinhando sobre o pedagógico, sobre o início das aulas e sobre formação continuada.
A Aline deve estar falando bastante, né? Que está até meia rouca.
É, você está percebendo? É. Estão comentando isso, mas eu falo o dia inteiro, não consigo. Sou tagarela. E aí conversamos bastante com as coordenadoras e diretoras. E na próxima segunda-feira é nossa formação com todos os professores da rede municipal. De manhã, às 7:30 da manhã, no auditório Tomás Nicoletti, atenção, todos os professores de educação infantil, seja de CMEI ou escola, eles estarão conosco lá, né? A grande maioria, elas estarão conosco, nós temos grande maioria mulheres, também temos professores homens. Da educação infantil, de 0 a 5 anos, Tomás Nicoletti, das 7:30 da manhã às 11:30 da manhã. Eles vão estar recebendo também um kit lá, os nossos professores, um caderno personalizado, canetas marca-texto, apontador, borracha, lápis, canetas de diferentes cores, para que todos os registros, todo o planejamento seja feito com qualidade. E no período da tarde, nós teremos lá os professores de ensino fundamental, anos iniciais. Nós somos responsáveis pelos professores até quinto ano e EJA. Então, professores estaduais têm a formação específica deles lá nas escolas. A nossa formação acontece de maneira coletiva. Então, período da tarde, no mesmo local, Tomás Nicoletti, na UEMP, já desde já agradecendo a disponibilidade, porque o pessoal da UEMP sempre nos atende, porque aqui em Bandeirantes nós precisamos desse espaço, nós temos muitos professores, né? Na média de 400 professores. Então, nós precisamos de um espaço para unir todos eles. Dessa vez, nós vamos fazer em duas etapas, porque, às vezes, muita gente junto não consegue aproveitar bem o conteúdo da formação. Então, de manhã, educação infantil e, à tarde, ensino fundamental.
A situação de educação infantil e as nossas creches, nossos CMEIs, né? Como é que está a situação? Conseguiu dar uma ajeitada na lista de espera? Como é que ficou,
professor? Eu quero muito voltar aqui para falar em números exatos para você de quantos nós conseguimos matricular. Só que as matrículas ainda estão acontecendo. As escolas abriram nessa segunda-feira para organização, faxina. Alguns pais já conseguiram ser atendidos. Outros vão conseguir ser atendidos na segunda e na terça-feira. Porque hoje, inclusive, eu vim agora ali de manhã da posse dos novos concursados e tomaram posse dois assistentes técnico-administrativos que foram para a secretaria escolar. A escola precisa de um secretário escolar para fazer essas matrículas. Então, se algum pai tenha procurado a escola e a diretora pediu para retornar a partir de segunda-feira, pode retornar, que agora já estão redondinhas as escolas com os nossos assistentes técnicos administrativos para fazer a matrícula das crianças. Depois dessa matrícula, que nós vamos ter o número real de quantos nós conseguimos fornecer a vaga e quantos ainda vão precisar esperar um pouco mais. A nossa intenção é fazer de tudo para dar o máximo de vaga possível, tanto no CMEIs como também nas escolas.
Hoje nós temos o que hoje temos de alunos? Temos da educação, tanto infantil como também das escolas municipais, das creches, dá o quê? Mais de 6 mil crianças, não é?
Não, nós não temos, chega. Não, 2.987 da última vez que nós fizemos o levantamento. Nós temos aí uma média de 800 crianças de 0 a 4 anos, mil e pouquinho, agora eu não vou saber te dizer, mas no total, assim, mil e pouco de fundamental, aí tem EJA, que a gente precisa calcular também, a classe especial, né? Então, somando tudo, nós temos aí uma média de 2.900 crianças.
Quase 3 mil, então.
Isso.
É isso, não está com as outras, mas nós 2 mil, praticamente 5 mil alunos nós temos hoje.
Com
aqui.
O Fundamental 2, né?
É, com tudo, né?
Médio, assim, sim.
É. Agora, se juntar tudo, vamos dizer, nós temos aí, vamos colocar uma média de 6.500, quase 7 mil com faculdades, tá, universidades.
Isso, matriculados é essa média mesmo.
É, que a gente, pra agora aqui as nossas escolas, centros municipais de educação. O que é que isso. Vai ter novidade nesse centro?
Centros Municipais de Educação Infantil. Nós temos 8 CMEs na cidade, não mudou nenhuma diretora, porque nós estamos ainda em vigor com a nossa gestão democrática. Esse ano é ano de eleição, no final do ano, então os pais terão essa missão de eleger seus novos diretores. Então esteja atenta à sua gestora, à diretora onde seu filho estuda, na educação infantil, nos nossos CMEs, também nas escolas. Todas vão poder ter a opção de se recandidatar para buscar uma reeleição, porque elas podem repetir isso, elas estão no primeiro mandato, então elas podem se recandidatar mais uma vez. E então a gente tem aí essa expectativa, mas esse ano não mudamos. As meninas experientes, já inteiradas da lista de espera, atendendo aos pais. Até por falar em lista de espera, você que é pai, que deu o nome do seu filho, as meninas aí, as diretoras, quando eu falo as meninas, são as diretoras, né? Elas ficam todas agradecidas de ser tratada de meninas. Mas elas estão aí no CMEs buscando absorver a quantidade máxima que cabe em cada sala de aula, para diminuir um pouquinho dessa nossa lista.
Bom, então nós continuamos no Centro Municipal de Educação Infantil aqui no nosso município. Nós temos aí um central. Na central continua a Conceição?
No Iorici de Mioche, a professora Conceição Cisco.
Aí nós temos aí lá na Sussumi Tanaka, que aqui só tem...
Sussumi Tanaka é lá em cima, no Teimatida. Semei Teimatida é a Mônica Cerqueira.
Na Eurípides Rodrigues é lá no próximo ali a ali é próximo à antiga, ali é a creche Santa Rita.
É da maçonaria?
Isso, ali é Santa Rita de Cássia, ao lado da maçonaria, a diretora Ivonice Raposo.
Na Canto Magalhães Trindade, na Vila Pompeia.
É o Rotary.
Do Rotary, que é a Rosineia. Né?
Rosineia, isso.
Também nesse Priano Sobrinho. Também é que o pessoal coloca aqui Centro Municipal de Educação Infantil, mas não coloca o nome.
Mas tem o um pontinho lá, se abrir, aí aparece o nome.
Tudo, né? Só para não abrir tudo, só para não ter que ficar abrindo uma por uma.
Isso,
né?
Rotary. Então,
só para a gente facilitar.
Então nós temos
aqui,
assim, ó, CMEI Bezerra de Menezes.
Sim.
A diretora é a Ângela Perecini. Isso, Ângela Márcia Perecini, Bezerra de Menezes, lá perto da subestação da Copel. Sim. Descendo ali tem o Santa Rita de Cássia com a Ivonice. Lá no Jardim Ana Rosa, nós temos a Maria Alzira de Souza Trindade, que é a nossa querida supercreche, e é a Renata Pires, nossa diretora lá. Nós temos o Rotary na Pompeia, que é a Rosineia. Lá na Bela Vista, tem Matida, é a Mônica. Nós temos o CMEI Paulo Meneghel, aqui pertinho da rádio, a diretora é a Ângela. A Ângela estava em licença maternidade. Isso, no lugar da Ângela ficou a professora Vanessa Letícia, e agora a professora Vanessa retorna para a sala e a Ângela assume, mas a professora Vanessa continua ali no Paulo Meneghel, as duas sempre à disposição ali, mas assumindo novamente a professora Ângela, a direção. E aí o Iorici de Mioche, que é a Conceição, acho que falamos os 8.
Falamos os 8, sim. Agora as escolas vão...
Não falei do João do Carmo Santiago, desculpa,
lá
na Vila São Pedro, a nossa diretora Mari Lúcia.
E aí nas escolas municipais não mudou nada também, continua as mesmas?
Osvaldo. Nós tivemos que mudar na escola Estuco Kawasaki, que é a nossa escola mais nova.
Né?
Professor André Ramos estava lá e veio para a Secretaria de Educação, na diretoria da Secretaria, e a professora Letícia Silvestrini entrou na direção, porque ela era coordenadora. Já conhece a comunidade escolar, já conhece os alunos, os pais, e aí ela entrou na direção.
A Letícia Silvestrini de Moraes, que vai ficar lá, né?
Isso mesmo.
É mesmo, porque lá não tivemos eleição lá ainda, né?
É, mas lá surpreendeu, Osvaldo. Nós tínhamos 50 alunos, agora nós fomos para 95. Subiu...
100% quase.
Sim, subiu bastante. É um bairro em crescimento lá, né?
Então, na verdade, ali também, vamos dizer, ali Aí o kit matilha também não estava suportando todos ou não?
Não estava suportando todos, você está certo. Lá no Yukit Matilha é integral, né? Antigo prédio do SESI, uhum. Nossa escola Yukit está com capacidade máxima que cabe nas salas de aula, que está aí na média de 25 alunos por sala. Ela colocou todos que cabiam, mas ainda não consegue suprir a demanda daquela região. Nossa cidade está crescendo demais. Eu moro lá também e sei de como tem sido ampla as construções, as mudanças. E aí a escola, a professora Estuco Kawasaki, veio para suprir essa demanda grande lá. Nós começamos só com a educação infantil e primeiro aninho. Agora a Estuco já tem segundo ano.
É porque, na verdade, lá também, ela cresceu muito aquela região, né?
Sim, muito.
Cresceu muito. Inclusive, em termos de saúde também, de posto de saúde, vai ter que fazer um trabalho ali intenso. Crianças que completam 4 anos podem se matricular nas escolas ainda essa semana?
Pode sim. A partir de segunda-feira, nós temos aí o corte etário, né? Criança completando até o dia 31 de março já pode ir para as escolas. Então, procure a diretora, analise certinho o corte etário. É importante isso, os pais colocarem a data certa de nascimento da criança, porque uma semana que você erra ou um dia que você erra, essa criança não pode ir para a escola e teria que ir para o CMEI. Vou dar o exemplo da minha menina. Fez 4 anos, agora em outubro, vai para a escola. Saiu do CMEI e vai para a escola.
Vocês não falaram aí do Moacir Castanha, né?
Ah, o Moacir Castanha é a escola, nós estamos falando do CMEIs ainda.
Não tem CMEI não, ali é só escola.
Lá do lado do Moacir Castanha é o CMEI Yoricide de Miochi, que é a Conceição, que foi a primeira que nós falamos, né? Isso
então,
mesmo.
É que o pessoal confunde muito o Moacir Castanha.
É, o CMEI é Yoricide e Miochi. Moacir Castanha é a escola que tem educação infantil de infantil 4, de 4 aninhos, até o final do quinto ano ali, o final do Fundamental 1.
Só pra gente ver aqui essa pergunta que fez, Oswaldo, quem completar 4 anos, então é até 31 de março, né? Até o fim do ano.
Não, é até o fim do ano. Antigamente era, né, Navarro?
De repente a mãe escuta, não pode, aí faz aniversário lá em agosto, vai lá logo para fazer matrícula.
Aí ele ainda é do infantil 3.
Até 31 de março.
Isso mesmo, é a data corte.
E agora o pessoal vê que é uma briga muito. Eu não sei o que acontece que o pessoal quer fazer aqui no Paulo Meneghel, não sei. Eu já fiz o nome da minha neta já faz 1 ano, estou tentando a vaga. Isso. Será que, como é que eu faço, né? E de repente ela deu o nome da neta já há 1 ano e meio. Uhum. Aqui na Paulo Meneghel e na área de vaga. Tá difícil vaga aqui, né?
No caso dela, eu acho que eu até sei que já é uma que está próxima de ser chamada. É essa semana que é a semana que nós estamos resolvendo.
É grande, né?
Lista de espera é grande.
Tem
quando
mais
chega.
De 300 hoje.
Isso. É o que eu sempre falo, Oswaldo. Quando a gente precisa muito de uma vaga, a gente tem que deixar pelo menos em 3 instituições. Eu não deixei, por exemplo, o Tei Matida é perto da minha casa, mas eu deixei também no Santa Rita, deixei no Paulo Meneghel e deixei no João do Carmo. E esperei 9 meses na lista para que ela fosse chamada. É uma angústia, eu falo que tem mãe que a gente senta e chora junto, né, com vontade de ajudar e de colocar todos. Então, como eu disse da última vez que nós viemos aqui, eu comecei agora dia 6 de janeiro, ainda nem virou um mês, mas a gente já tem aí estratégias para abrir um CMEI novo. Nós estamos buscando isso para conseguir atender essa demanda, para que todos tenham a vaga, porque a gente sabe da necessidade de cada família. Nós sabemos da importância e do avanço que a criança tem quando ela é matriculada na educação infantil. Mas o segredo, no caso dela, que eu acho que eu sei quem é, ela está para ser chamada sim, mas eu preciso confirmar. Qualquer coisa, pode entrar em contato com a Estela na secretaria, ela passa o meu contato e a gente vai verificar quantas crianças faltam. O que a gente faz é exatamente isso, falar para a pessoa que colocação que está, se tem essa possibilidade de chamar agora, se vai ter que esperar um pouco mais, porque é fato que pular na frente de outras crianças a gente não consegue, porque é uma lei, a gente precisa seguir a lei.
Aquela lista está funcionando, que está no site aqui, que eu passei aqui agora?
Sim, ela só é atualizada mensalmente e nós estamos atualizando ela essa semana. Porque
então
as diretoras, essa semana inclusive, inclusive as diretoras trouxeram essa semana todas as pastas para a Estela, lá na Secretaria de Educação, e essa lista vai ser atualizada. Por que não adianta atualizar ela agora? Uhum. Porque a gente estava matriculando todo mundo que a gente pode. Okay, quem a gente consegue matricular, a gente está colocando. Que é para. O nosso maior interesse é quanto mais a gente zerar essa lista, melhor para nós também, não só para a família, né? E aí nós estamos aí nessa luta. Se Deus quiser, acho que esse ano a gente vai conseguir dar um avanço.
Agora, as nossas escolas estão aí, né? Tivemos aí algumas reformas, a situação do Santa Terezinha, a situação de energia ali, pessoal perguntando, será que foi solucionado? Aí já mais a mais
não, mas isso eu já consigo até responder, porque eu assinei a questão da licitação lá do Santa Terezinha, do padrão de energia. Não vou conseguir responder de maneira técnica, né? Mas com relação ao andamento, eu posso dizer que está sim, porque eu assinei ontem.
É, porque pela queda de energia lá.
Isso.
Outro fato que a gente até falou ontem, que a prefeitura fazendo um contrato emergencial aí, é os cumbiram, né?
Isso mesmo. Questão do transporte era o que eu estava mais angustiada para vir aqui falar com vocês. Eu acredito que assim, quanto mais informações nós conseguirmos fornecer para a população, melhor é. Então a população tem que estar informada de tudo que tem acontecido. Transporte escolar. A frota nossa de Bandeirantes, eu fiz uma reunião com o seu Elias, com o Diego, que é responsável. O seu Elias é responsável pela frota, Diego é responsável pelo transporte, então a gente não trabalha sozinha, nós temos toda uma equipe. A doutora Cláudia, da administração, sempre nos dando muito respaldo, o Jaelson, o Mano e toda a equipe da prefeitura, porque uma coisa depende do outro. Então nós temos ali 12 ônibus, 7 deles são novos. Nós temos uma Kombi e duas vans. Essa é a nossa frota que carrega aqueles amarelinhos, os escolares. Esses estão ok, andando já, tudo certo. Passaram por vistoria do Detran, estão passando por algumas pequenas reformas, seja poltrona, seja um para-brisa, essas coisas que condução a gente sabe que tem que estar frequentemente sendo em manutenção, né? Aí, nós temos 24 linhas que são terceirizadas. Essas 24 linhas que são aquelas que dependem de licitação, porque nós contratamos os serviços de alguém. Essas 24 linhas são combis, que buscam principalmente na zona rural, que são regiões mais longínquas e a pessoa precisa... A Kombi é o melhor veículo para andar assim na zona rural. Eu mesmo passei a vida inteira na zona rural e dependi do transporte escolar a vida toda para estudar. Então a gente sabe da importância deles. Quando nós assumimos, a gente tinha preocupação da licitação dessas 24 linhas terceirizadas. Então, nós já adiantamos, conversando com o jurídico, com o setor de compras, se ia ficar pronta a licitação em tempo hábil, porque nós sabemos que as aulas começam no dia 5. E aí, licitação vai estar pronta?
Não dá tempo.
Nossas combis vão estar rodando? Foi aí que nos informaram que, olha, vai ser marcada para o dia 11 de fevereiro. Aí nós, pelo amor de Deus, dia 11 de fevereiro a gente entende que tem que ter o prazo, mas a gente precisa das combis rodando antes disso. Por isso a gente, como uma estratégia para solucionar o problema, porque a gente lá vive em reunião assim, tá, temos um problema, o que nós vamos fazer para solucionar? Vamos fazer uma contratação emergencial. Então, graças a Deus, está dando tudo certo com essa contratação emergencial. A previsão de assinatura do contrato é para o dia 5, para começar a rodar no dia 6. Mas as aulas começam dia 5. Então, a gente está correndo com isso para tentar adiantar um pouquinho, mas a gente precisa daí, depende dos outros setores, que é o setor de licitação, exatamente, de compras, jurídico, e aí a gente tem esses trâmites. Mas eu estava até conversando agora, antes de entrar aqui, falando assim, aí vai dar para o dia 5? Olha, acho que acredito que vai dar sim. Mas a gente aí, pelo menos, já conseguiu adiantar do dia 11 para o dia 6.
É um contrato emergencial, então não é tão penoso, né?
Isso, Oswaldo. Nossa, me aliviou tanto isso. E a gente sabe que não é só Bandeirantes, várias prefeituras têm que correr, né?
A maioria das prefeituras. Por quê? Por quê? A prefeitura pegou um prefeito novo.
É.
Ele vai ter que fazer uma licitação para as contas. Próprio transporte.
E não dá tempo.
Não dá tempo?
São como é que dois você vai fazer?
Essa assinatura emergencial podia ser no dia 3, que qualquer problema que resolvia no dia 4, para ela começar no dia 5.
É, e ele me falou exatamente isso, Navarro. Ele falou assim, ó, numa visão positiva, dia 3. Só que aí a gente tem que lidar também com a realidade, que pode ser que vá assine no dia 4 e aí para rodar no dia 5, ok. Mas se der algum problema, tiver que recalcular alguma rota, aí a gente precisa de um dia.
Por isso, dia 3.
Por isso a gente está colocando aí a assinatura, se sair dia 5, roda dia 6. Mas a nossa previsão é que saia antes para rodar dia 5, para não atrasar esse um dia.
É, e também tem que estar, o pessoal tem que estar com a sua documentação em dia também, né? Vamos dizer bem a verdade.
Sim,
tudo. São 24 linhas, né?
É, essa parte já passou, graças a Deus. Da documentação já foi e deu tudo certo. Então, as documentações desses candidatos aí a esse transporte, deu tudo certo. Então a gente já passou por grande parte do processo. Agora a gente só precisa mesmo dessa formalização dos contratos.
É o contrato emergencial que tranquilo, vai, assinou, Agora, tem algumas coisas que chegam assim, por exemplo, lá no integral lá. Tem como a criança ficar no integral só meio período? Não tem, né?
É integral.
Não,
é integral,
não tem.
Né, gente? Não tem.
Mas é de ser meio o questionamento?
Eu tenho matida, né?
Eu tinha o mesmo questionamento, porque a minha estudava lá e eu era louca para buscar ela
naquela região,
11h30. Quando eu saísse do serviço, mas aí eu pensei, conversando com o núcleo também, peraí, a instituição é integral. Ela funciona das 7h, que tem criança que às 7h já está chegando, e encerra os trabalhos às 18h da tarde, né? Já quase noite. Mas a carga horária que a criança precisa ter para ser integral é de 7 horas no mínimo dentro da instituição. Então não é possível liberar essa criança antes das 4 da tarde. A criança que chega lá entre 7h30 e 8h, porque 8h é o horário que o portão fecha. Até uma coisa que eu queria alertar aos pais. A gente não pode ter atrasos para entregar essas crianças. Às vezes o pai chega às 8h30 com a criança e quer entrar, a aula já começou. Então, às vezes, briga, mas vai pôr meu filho para dentro. Então, nós contamos aí com a compreensão, com a colaboração, para que a gente tenha horário. O portão fecha às 8h da manhã. Claro que atrasa, furou o pneu do carro, não vou conseguir chegar. Comunica com a diretora, avisa. Mas, enfim, aí começa a rotina da criança dentro do CMEI. Tem o café da manhã. Essa criança vai para a sala de aula, vai passar pelas estimulações, seja desde bebezinho, as atividades com a professora. Aí tem às 11 o almoço, 10h30, 11 horas começa o almoço. Para quem não conhece o CMEI, aí já tô contando como funciona. Aí, no máximo meio-dia, eles estão deitando para dormir. Aí eles dormem aquele soninho gostoso, coloca a sala, fecha as cortinas, deixa tudo escurinho, ok. À 1h da tarde, 1h30, eles começam a acordar. Então, acordou, troca de roupa e vai tomar o café da tarde. Aí eles comem o café, um suco, uma fruta, enfim, a nossa nutricionista acompanha tudo isso. Aí eles vão para a estimulação de novo, porque é integral, então eles precisam fazer as atividades. Aí é o lúdico, muitas vezes a brincadeira, vai para o parque, corre lá fora. Enfim, tem toda uma programação do planejamento da professora. Às 4h é a janta. Então, assim, entre 3h40 e 4h da tarde, eles vão comer. Então, eles vão embora jantados. Aí o pai pode buscar, porque isso é a escola integral. A criança passou por toda a rotina. Quando o pai chega às 2h da tarde e quer levar, a criança estava no meio da atividade, pega suas coisas, a mamãe chegou, vamos. Então, interrompe no meio. O que nós queremos? Essa próxima, até quando a gente for abrir o próximo CMEI, que não seja integral. Que seja o período parcial, porque daí aquelas mães que não querem deixar no integral têm essa opção. Hoje, infelizmente ou felizmente, todos os 8 CMEIs são em período integral.
Hoje, há 5 anos é integral, né?
Não, hoje com 5 anos de idade, só tem o Maria Alzira, que é a supercreche, e agora nós estamos abrindo lá no U-Kit, então nós avançamos. Agora
lá da Bela Vista, né?
Então ficou um em cada ponta da cidade integral.
Mas lá no U-Kit vai ter vaga?
Por enquanto até tem, mas agora que eu estou falando isso aqui no rádio, pode ser que daqui meia hora não tenha mais.
Eu tenho um enteado de 5 anos que estudo lá na Bela Vista, queria saber se tem vaga ali perto, ali do castelo, no período integral.
Nós abrimos, é novidade então, nós abrimos semana passada, então entre em contato com a diretora, porque é por ordem de chegada, nós já estamos lá, alguns pais que já tinham o nome na lista desde o ano passado, se um dia tiver integral, vou deixar o nome, então pode procurar, porque ainda tinham, se eu não me engano, 4 vagas.
Esse integral aí é muito bom para o pai e para a mãe, né?
Maravilhoso,
ele,
né?
Come, bebe e dorme. Come, bebe e dorme, pai e a mãe lá trabalhando, isso, né?
Mas aprende muito, hein?
Mas deve ser ruim para o vô e para a vó, hein?
Não, por isso que a vida ela é legal.
É o dia inteirinho longe.
Nossa.
Os pontos,
com certeza.
Os pontos cardeais não se encontram no dia a dia de cada um. Eu já acho que não.
Não acho que não.
Eu já acho que não. Eu acho que o pai e a mãe tem que ficar pelo menos um tempo.
Mais tempo.
É, porque só pega a criança. Você pega a criança, deixa lá às 7h da manhã e vai buscar às 5h da tarde. Não tem uma convivência com a criança.
Tá vendo? Por isso que tem que ter os dois.
Tem que ter os dois, tem que mandar. Eu tô dizendo que tem que ter a divergência.
Porque tem aquele pai que entra no serviço, trabalha no comércio. Entra às 8h da manhã, sai às 6h da tarde. Pelo menos ele sabe que o filho dele está sendo bem cuidado.
Sim, isso é, né? Uma tranquilidade,
isso.
Não tem dúvida. Não,
eu digo na convivência familiar.
Mas na convivência faz falta. Eu mesmo trabalho o dia todo. Pensa na vontade que dá de trabalhar meio período para ficar com os pequenos em casa. Mas a gente tem que trabalhar, né?
É, o número de passar telefone a gente não passa, a gente tem que ir lá na escola, tá? Não adianta, é na escola. que é essa outra aqui? Pergunta que se lá na creche, é a mesma diretora, a Tem Matida continua a mesma diretora, não lembro o nome agora.
Sim, sim, Tem Matida é a Mônica.
É, tá. Não tem telefone, não tem como a gente repassar telefone de escola, gente, não tem nem como. É o kit Matida, aquela escola até que série.
Até o kit e o kit Matida é integral até o quinto
até
ano.
Até o quinto ano.
Até
tá?
Quando a criança completa lá 10 anos. Depois ela vai para o estado no sexto ano.
Sexto ano para
o
estado.
Aí tem já... o Colégio Bela Vista ali no Bela Vista também.
10 anos já?
11 anos. Até 10 ele está no quinto ano.
Ah, sim.
Depois de 11 em
aí
diante...
Aí no sexto já vai para o sexto ano. Que passa, hoje passa tudo, né? Antigamente a gente tinha que estar.
Passa tirar, tudo?
A
você
gente tem que
tirar
que 70,
pensa.
Não, antigamente a gente tinha que tirar 70.
Eu sou
hoje não.
60.
Eu sou de 70.
Passa
eu tinha
não.
Que 70.
Tem
eu
uma...
tirei 79 no terceiro ano, 69. A pessoa não deixou passar.
Tem uma visão ainda que às vezes as pessoas falam assim, ah, não reprova. Reprova sim, se o aluno não atingiu a média esperada, igual foi, né, que você está falando.
É, mas
reprova.
Hoje é 50, acho que outra... é a média,
não
é?
Não, é a mesma coisa. Se tirou menos do que 60, é reprova.
Ah, 60. A minha 60. Era 70.
Antigamente era do primeiro ao quarto ano, depois tinha pro ginásio, era do primeiro ao quarto, depois tinha admissão do quinto ano.
Aí tinha o comércio.
É, então, aí é segundo grau.
Isso eu já não.
Agora tem ensino, não sei o que lá, eu misturo tudo. Era do primeiro ao quarto, depois da quinta até a oitava, depois...
O infantil até uns 10 anos, que a gente acabou de falar aqui, né?
Isso.
E vai e depois você vai...
Infantil não, na verdade sim. O infantil é municipal, isso mesmo. O infantil, educação infantil é até o infantil 5, que a criança tem 5 anos.
Sim.
Depois, ela sai da educação infantil, ela passou pela etapa da educação infantil, ela vai entrar no fundamental 1, que é do primeiro ano ao quinto ano.
Aí tem o fundamental 2 também, né, Val?
Que aí é estado.
Aí já é
do
estado.
Sexto ano ao
nono. Mas tem ainda o fundamental 1
no
estado?
Aí já é o quê? Do sexto? O nono é ginásio, né? Porque nossa,
que é o antigo ginásio, é o fundamental 2.
Não, colégio é segundo grau.
Não, hoje temos a fundamental 1 também estadual, não temos? Um
temos, sim, bastante.
O Sertãozinho é, não é?
Lá no Sertãozinho tem os dois. Lá funciona, na Candelária lá, né? Lá funciona a escola, no mesmo prédio, Felipe de Almeida Campos, que são os nossos. Infantil 4, infantil 5, que são crianças de 4 e 5 anos.
É.
E primeiro ao quinto ano. E lá também funciona a escola estadual, no outro período, que é os maiores do Fundamental 2.
A partir de segunda-feira já pode ir lá fazer matrícula das crianças na escola?
Sim, por favor. Segunda-feira
então,
todos
só
fazendo matrícula.
Só adiantar aqui. Tem acompanhamento especial de TDAH e autista e tal?
Boa escolas? Pergunta, José Ricardo. Nós tivemos hoje a posse de 15 novas mediadoras. Só que nós temos hoje na rede 50 crianças com laudo de autismo, TDAH, isso, TOD. Mas eu estou dizendo só de autismo. Uhum. Nós temos hoje na rede 50, mas esse número não está atualizado, porque agora vem mais, os do CMEIS, que nós estamos já calculando. Então, não, nós sabemos que a mediação da criança com necessidades educacionais especiais, ela depende muito da criança. Às vezes nós recebemos um pai... que ele vai fazer a matrícula e ele fala assim, meu filho é especial e eu quero a mediadora. Só que a escola precisa conhecer essa criança primeiro. A escola precisa ter esse acolhimento, atender a criança, deixar os dias passarem, o centro psicopedagógico vai com a equipe multidisciplinar, faz as avaliações, ele não tem autonomia, ele não consegue acompanhar, está dificultando a inclusão, aí nós vamos ver a necessidade da mediadora. Porque a gente sabe que cada criança tem a sua especificidade. A gente tem que analisar e estudar essa criança, conhecê-la primeiro, né?
Ah, pessoal, aqui o endereço da Escola Matida é lá na
Antigo SESI.
Antigo SESI, lá na Bela Vista.
Isso,
tá?
Infelizmente, é o que a gente diz. Não tem como você colocar todas as crianças de infantil 5 integral, não tem jeito.
Está insistindo aqui, eu já falei, eu não lembro agora, você lembra o nome da diretora da Tem Matida?
É a Mônica.
A Mônica.
Isso,
tá,
Mônica Cerqueira.
Ela tá perguntando, não perguntou.
É a Mônica.
Que horas está aberta a escola lá perto do Castelo?
A escola perto do Castelo Ladorne é o Yukit Matida,
né?
É essa
integral.
Que é integral.
Que é ali...
Isso. Mas às vezes, isso, o horário de funcionamento é das 7h30 da manhã às 5 da tarde, fecha para o almoço, tá? Das 11h30 ali até que as aulas comecem. Depois, na quarta-feira em diante, é o dia todinho.
Até às 18.
Mas está aberto lá de manhã e à tarde.
Eu pergunto aqui, professora, como é que vai fazer para melhorar o IDEB?
Ah, isso aí a gente já está fazendo, se Deus quiser.
Tá, tomara primeira que a Coaline melhore o nosso ideia.
Ô, Glória! Ai, que responsabilidade, pensa bem. Ó, mas assim, ó, como é que nós vamos fazer para melhorar o IDEB? Primeira coisa, o professor tem que ser um professor fixo. O PSS nos ajuda, é um processo seletivo simplificado que vem para facilitar a nossa vida. Dá oportunidade de emprego para muita gente. Porém, o concurso é o que é definitivo. O professor que escolheu o concurso vai ficar naquela escola. Uhum. Então, não é essa troca de professores, PSS, sai e entra, prejudica o IDEB. Então, hoje, nós chamamos, tomaram posse hoje, 20 professores novos de 40 horas da educação infantil, 23 professores do ensino fundamental, que foram, já escolheram lá com a gente, fiz uma reunião com eles na secretaria, a gente viu pela localidade onde mora, para tentar fazer o melhor para a pessoa, distribuiu as escolas para onde esses professores vão. Ó, professora, na escola, por exemplo, Moacir Castanho tem uma turma de terceiro ano, uma turma de segundo ano. Ah, eu quero a de terceiro, vou para lá. Então, é essa a distribuição que a gente fez. Todos esses 43 professores já vão tomar exercício a partir de segunda-feira. Olha que benção. Então,
o PSS seria, então, mais para um professor concursado que está com uma licença maternidade, licença saúde, alguma coisa isso. Assim.
O PSS hoje...
Falta professor, né? Vamos falar.
É, mesmo com esses 43, continua faltando professor.
Continua
então.
Faltando exatamente para isso. Professores que estão em licença maternidade, ganhou o bebê, mas aí nós não estamos pegando do PSS. O PSS em Bandeirantes hoje de professor é para atendimento educacional especializado, que é o mediador, professor mediador, que é desses 15 que tomaram posse hoje também. Nós já conversamos com cada um, eles já sabem para qual escola vão. Ah, mas e a professora que está de licença maternidade? Chama do concurso porque tem vaga, mas não é uma vaga real. A professora vai voltar de licença, ela vai voltar para a sala dela. Aí a gente geralmente coloca o regime suplementar, que é um professor que esteja lá na escola que trabalha 20 horas, ele passa a trabalhar 40 pelo prazo determinado de 6 meses, voltou da licença maternidade,
volta
20 horas dele. E aí a gente não pode mesmo chamar do concurso. Hoje nossos professores da rede têm fixação. Eu sou fixada na escola Estuco, eu sou professora da Estuco e sou professora do IUKIT Matida, porque eu tenho dois padrões, dois concursos. Hoje, se o prefeito olhar para mim e falar assim, não te quero mais na secretaria, eu tenho para onde voltar. Então, é uma conquista dos professores essa fixação. Dona Nelcy até sempre lembrava isso. É uma conquista nossa.
O prefeito fala, Aline, você não melhorou o nosso IDEB, volta para suas 40
Pronto.
Horas.
Partiu e o kit e estuco.
Mas vai melhorar,
se Deus quiser. Então, essa é uma das ações, mas nós temos muitas outras. Acho que qualidade no IDEB, o que o Jaelson sempre fala, o IDEB é um número que é um resultado, mas o que importa é o que gerou esse resultado, que é o bem-estar das crianças e o aprendizado. Então, formação é essencial, qualidade nos professores... Formação inicial desses professores.
É um conjunto, né?
É um conjunto. O professor, para ele querer dar aula, não tem que falar assim, ah, eu vou pegar umas aulinhas lá para... Né? Tô desempregado, vou pegar aula. Não. Aí você vai estragar a vida de quantos seres humanos? A aula é um compromisso que tem que ser de corpo e alma. Então, assim, se prepara, se capacita.
Tem que gostar, né?
Tem que gostar. Porque cada dia é mais difícil a sala de aula. A gente sabe disso.
Tá certo. Mais alguma coisa, secretário, que você queira colocar?
O tempo voou hoje, né?
Voou rápido. A coisa vai ficar tudo.
Trouxe uma lista ali, Osama.
Nossa, nem devo falar tudo. Mas, ó, então, só pedindo aí a colaboração dos pais, nós pretendemos essa questão do transporte resolver o quanto antes. Para os próximos anos, nós pretendemos aí, com antecedência, com planejamento, evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas, como você disse, né, Osvaldo, a gente sabe que a troca de gestão... acontece essa nossa, às vezes, falta de tempo para fazer uma licitação. Então, a nossa licitação está em andamento, mas esse emergencial, acredito que venha para suprir o nosso transporte. Fique alerta com relação ao grupo de pais, porque as diretoras vão estar informando. Até na segunda, no máximo terça-feira, nós vamos ter aí a decisão sobre o transporte dia 5 ou dia 6. Mas nós estamos correndo atrás para que não fique um dia sem o transporte, tá bom? A previsão é positiva.
Completou a lista?
Completou.
Tem uns que não... É difícil falar, não só. Ela tem que fazer 3 programas só para...
Olha só, olha aí, sou tão quietinha.
Só capturando que já está cornetada aqui. Ah, você é contra. O problema é o pensamento meu. Cada um tem o seu pensamento. Porque contra? Eu sou contra. Eu acho que é falta de convenção da mulher.
De ah, meu, tá. Não, mas cada
que
um tem o pensamento.
Mas para ter isso, o que, que tem que ter? Nós tínhamos que ter o cara ganhar bem, o cidadão ter um salário digno, a mãe poder ter um tempo maior com o filho. Porque o impacto
mas a gente sabe
real.
Que nem sempre é assim.
Não, não
mas...
tem como, porque você tem que trabalhar.
Mas... no mundo ideal é o que a gente queria, nós como
tem.
Mães, né?
Como não, não tem como.
Mas
não
tudo tem, tem que ter o contraditório, né? Não é que é contra. Porque... Não, não
a educação contra. Integral, ela é assim, é magnífica. O dia que eu comentei aqui com vocês, até comento com as pessoas, tudo que o aluno aprende dentro de uma escola integral é o dobro do que um aluno aprende na escola regular, no parcial, digo, né? Então, assim, a gente sabe que a vantagem é enorme.
Mas a gente
ninguém substitui o pai e a mãe.
A gente parte do seguinte, ganha nessa parte, mas aí enfraquece os laços efetivos e a influência dos pais na formação dos filhos também, né?
Sim, por isso a responsabilidade nossa na escola, né? Agora, Oswaldo, só para complementar, eu não falei do kit, às vezes tenha surgido alguma dúvida. Com relação ao kit, nós já estamos fazendo levantamento. Alunos que estão sendo matriculados agora não faziam parte da nossa rede, então eles não têm o kit ainda. Ah, mas então meu filho vai ficar sem? Não, porque nós já estamos fazendo um aditivo para comprar mais kits o quanto antes para que todas as nossas crianças recebam. Então eu tirei meu filho, por exemplo, da escola particular e estou colocando no município esse ano. O ano passado ele ainda não era parte da rede, ele não estava no quantitativo de kits comprados. Mas a gente sempre tem um aditivo que a gente pode fazer. Então nós vamos, se Deus quiser, comprar mais kits para poder passar para essas crianças.